Estou de volta. Bem-vindos e bem-vindas à loucura nossa de cada dia. Demorou, mas eu sei que demorou para gravar. Recebi muitos pedidos e eu acho que isso me motivou bastante a continuar, apesar das demandas estarem grandes. Eu tenho um desejo muito grande de continuar com o podcast, talvez não na mesma frequência que eu pensei que fosse possível, mas eu vou continuar gravando sim. Então, gostaria de começar dizendo, endereçando algumas perguntas aqui. As pessoas têm me perguntado muito sobre os grupos de formação em psicanálise. Eu estou abrindo um no começo do ano. Sobre agendamento de consultas e supervisão clínica e comentários e perguntas em geral. Eu costumo responder todas essas perguntas uma a uma, na medida do possível. Vocês podem continuar mandando, quem sabe, quem já mandou sabe que eu respondo. Meu e-mail é fati_psi@gmail.com, ou pelo Instagram, pode me procurar pelo direct, me mandando mensagem, ou no meu canal do Instagram, que é @gifati_psi, ou mensagem pelo Facebook, ou seja, tem como me encontrar e as mensagens serão respondidas na medida do possível. Estou surpreso com o feedback, a resposta, como impactou tanta gente. Eu não faria a menor ideia de como seria e como está sendo importante. Saibam que para mim também está sendo uma experiência muito interessante. Então, vou continuar gravando. E talvez fazendo uma live. Algumas pessoas me pediram uma live no Instagram, para os que me seguem, respondendo perguntas. É uma outra maneira. Me digam o que vocês acham. Então, começando. O tema de hoje, o problema são os outros? Bom, gente, eu já dou a resposta logo de cara. Para a psicanálise, não. De maneira nenhuma. Bom, mas embora a resposta seja tão clara, vamos fazer o caminho de trás para frente. Ela não é tão simples, ou não é tão simples assim chegar a essa conclusão. Bom, pelo menos para mim, levou alguns anos em análise. Alguns anos na minha análise. A gente pode começar dizendo assim, para os existencialistas, a gente seria senhor do nosso próprio destino. Mas para os psicanalistas, por exemplo, Freud e Lacan, a gente não é tão dono do nosso próprio nariz como a gente imaginava ou como a gente gostaria. Por quê? Existe exatamente aquilo que Freud nomeou como inconsciente, que é um saber insabido. A gente pode dar esse nome. Ou seja, de alguma maneira, a gente responde a desejos, impulsos que não estão tão no nosso controle como a gente imaginava. Tá? Tô começando a responder a pergunta lá em cima, se o problema são os outros, de trás para frente. Tem todo um raciocínio para chegar a essa conclusão. Quer dizer, o raciocínio por si só não adianta. O que adianta é a experiência. Né? Como eu já disse, a minha levou alguns anos. Então a gente passa a ter, ou a gente passaria a ter para a psicanálise, uma certa liberdade apenas depois de ficar sabendo mais sobre o nosso próprio equívoco. A gente passaria a estar mais próximo da possibilidade de escolha e, portanto, de decisão, só depois de se dar conta sobre como construímos a nossa fantasia, ou o nosso próprio equívoco. Quando eu digo equívoco, não é algo no sentido de eu estava equivocado, agora eu estou certo. Não. Vai continuar sendo um equívoco. Não tem outro jeito. Esse equívoco é necessário e eu vou explicar por quê. Mas é importante saber dele. Vamos lá? Então, só existiria mesmo alguma escolha, alguma liberdade, quando a gente estiver separado do campo do desejo do outro. Minimamente separado, não se separa absolutamente, mas é possível se separar, não estar tão colado no campo do desejo do outro. Esse movimento de separação é o que eu posso chamar aqui de construção da fantasia. Né? E mesmo se dando conta da própria fantasia, gente, não quer dizer que a gente não vai repetir algumas ações que nos prejudicam. Né? A liberdade total, tão idealizada por nós neuróticos, não existe. O que não quer dizer que não possamos fazer nossas próprias escolhas. O que a psicanálise nos mostra, e é o que eu estou tentando transmitir para vocês aqui, com todas as limitações que a própria linguagem nos coloca, o que eu estou tentando transmitir é que, se existe qualquer possibilidade de escolha, isso só é possível quando nos damos conta, primeiro, do nosso próprio equívoco. Quando nos damos conta da nossa própria fantasia. Aí sim estaríamos mais ou menos bem posicionados para fazer nossas próprias escolhas. O que o neurótico busca, nós neuróticos buscamos, né? Lacan chamava de delírio de autonomia. Né? De que? O que seria o delírio de autonomia? A crença de que a independência total em relação ao outro seria possível. As histéricas e os obsessivos têm maneiras diferentes de tentar anular esse desejo. O próprio desejo. Olha que interessante. A histérica, e eu digo aqui a histérica, não necessariamente é uma mulher, pode ser um homem também. E vice-versa, quando eu falo da neurose obsessiva. Isso eu já repeti várias vezes, mas para quem não escuta ou está começando a escutar agora os podcasts, que fique claro. A histérica aponta o tempo todo a insuficiência e a impotência no outro. Olha que mecanismo interessante. Nunca nela mesma, é claro. O que coloca ela numa certa posição de potência. Então, ela sustenta o desejo como insuficiente. Né? Quer dizer, sustenta o desejo apontando a falta. E, realmente, a base do desejo é essa. Né? O desejo é algo a não. É impossível você realizar um desejo. Depois eu vou explicar um pouco melhor isso, mas, a priori, a histérica percebe muito bem esse mecanismo. Se ela quer ser desejada pelo outro o tempo todo, ela tem que dar a falta ao outro. Ela marca a falta o tempo todo, ou pela impotência apontada no outro, pela insuficiência, então, ou pela queixa, ela marca a falta dessa maneira, porque ela sabe, de alguma maneira, ela sabe que o desejo só se sustenta na falta. Nesse sentido, a histérica está alguns passos adiante do neurótico obsessivo. Bom, o neurótico obsessivo, ou a neurótica obsessiva, segue uma outra estratégia. Coloca o desejo do outro como uma impossibilidade e, portanto, faz uma operação onde seria impossível responder qualquer desejo. Ele faz de tudo para que o desejo do outro não exista. Ele quer que o outro deixe de desejar. Porque se o outro deseja, o neurótico obsessivo se coloca na posição ou na missão impossível de tentar responder ao desejo do outro. Então, se a histérica convoca o neurótico obsessivo na falta, o neurótico obsessivo tenta responder a essa falta, que é impossível de ser respondida. Você percebe a arapuca que neuróticos se metem, é mais ou menos por aí. Tá? Então, acho que isso ficou claro, eu já gravei um podcast falando sobre isso. Né? O ser humano tenta, da maneira que for possível, portanto, se defender do desejo do outro. E dessa maneira, atribui sempre a causa do seu sofrimento ao outro. A causa é sempre externa, nesse sentido, né? E o próprio sujeito nunca estaria implicado no seu próprio sofrimento. Se ele atribui a causa ao outro, ao signo, à política, àquele que quer te prejudicar, nunca ele mesmo. Essa é uma marca da neurose muito importante que causa grande sofrimento, porque nessa posição não tem saída. Se você atribui todas as causas do seu sofrimento à causa externa, por mais que existam causas externas importantíssimas e gravíssimas, e eu vou dar um exemplo aqui que talvez seja o exemplo mais extremo que seja possível dar no final do podcast, tá? Por mais que a causa externa realmente exista, se você atribui tudo à causa externa, você está automaticamente desimplicado da própria queixa. E aí não tem saída. Porque tem sim a nossa contribuição e é desse equívoco que eu quero começar falando. Bom, então é por isso que eu considero uma entrada em análise quando um analisando ou uma analisanda começa a se perguntar se ele ou ela não estariam implicado como causa do próprio sofrimento. Para mim, esse é o balizador de entrada em análise. O deslocamento da causa externa para o campo da implicação. Essa é a condição para que uma análise comece. Ou pelo menos um segundo tempo de análise comece, porque no primeiro tempo vai ter queixa sim. É muito raro que alguém já entre se implicando na própria queixa, raríssimo. Eu me debati durante uns 2 ou 3 anos, num primeiro tempo de análise, atribuindo a causa externa, tá? E jurando que existia um grande complô ou que eu estava sendo prejudicado de alguma maneira por causas externas, que eu não teria muito a ver com isso, tá? Então, antes da gente se deparar com o próprio equívoco, a gente é muito pouco livre. Nós repetimos sem saber por quê, como, onde. Então, nesse sentido, saber desse equívoco é muito necessário. É importante dizer isso, porque num trabalho de análise não se trata de saber do equívoco para se desfazer do equívoco primordial. Se trata, sim, de saber mais sobre esse equívoco, se dar conta dele, para poder se apropriar dele. Então, vamos lá. No final de uma análise, seria possível justamente uma invenção ou... invenção é uma palavra um pouco repisada hoje, coaching se apropriando disso tudo, mas com outro sentido, é claro. Mas é possível, num final de análise, uma invenção a partir do seu equívoco. A partir da sua fantasia primordial, vamos dizer assim. E aí, aquilo que era queixa num começo de análise se torna resolução num final de análise. E aí sim é possível escolher. Escolher o quê? Escolher o que não é insuportável para cada um de nós. É saber mais qual é o limite. O que é insuportável para você? Pergunta profundamente analítica. Num final de um processo analítico, seria possível sim dizer não ao insuportável. Um final de análise não é a resignação de ter que aceitar tudo, de maneira nenhuma. É poder colocar um limite, saber o que é insuportável para cada um de nós, e é muito diferente o que é. O que é insuportável vai responder diretamente à sua construção da fantasia. Tá? Bom, continuando. O problema é que os nossos desejos entram em conflito com os desejos do outro. Então, se a gente vive a realidade a partir da nossa própria fantasia, e nesse sentido cada um tem a sua própria realidade, A fantasia seria aquilo para a psicanálise? Seria a janela que cada um enxerga a própria realidade. E nesse sentido a realidade é subjetiva. Você tem a sua fantasia, o seu parceiro ou sua parceira tem a outra, que é outra fantasia, e cada um enxerga a realidade de maneira diferente. Você pode ter certeza, por mais óbvio que seja, a mesa que está na tua frente não é a mesma para o seu colega de trabalho. A realidade é absolutamente subjetiva. Sim? Se a realidade é subjetiva, isso quer dizer que cada um tem um desejo singular. Porque, em última análise, na sua fantasia, você vai se deparar com aquilo que é o imperativo do seu desejo, que é inegociável, que é o mais singular que você tem. Aí começa uma outra questão. Então, se o desejo é aquilo que você tem mais singular e é diferente do desejo do seu colega, do seu parceiro, do seu chefe, da sua família, os desejos podem sim entrar em conflito com o desejo dos outros. E deveria ser muito bem-vindo esse conflito. Não é, mas deveria ser. Por que não é? Porque o pressuposto da maioria das pessoas é que os outros tirariam a nossa autonomia. Esse é o grande pressuposto neurótico. Os outros atrapalham a autonomia do meu desejo. Será? A experiência aqui na poltrona do meu consultório mostra que não. Que a gente cria um suposto outro. Olha que interessante. Não é tão simples de dizer sobre isso. As pessoas se colocam aqui, no dia a dia do consultório, como se o desejo delas estivesse impedido pelos outros. Mais ou menos assim. Se eu tiver dinheiro, ou se eu tivesse dinheiro, eu faria uma viagem de veleiro pelo mundo. Se eu não tivesse um filho para criar, ou dois, ou três, ou quatro filhos, eu poderia fazer a faculdade que eu tanto desejo. Se o meu marido me escutasse, se minha namorada não fosse muito ciumenta, você percebe? O tempo todo. Se. O se como condição seria deixar o tempo em suspenso, aguardando a autorização de um outro para a realização do nosso próprio desejo. Vocês escutam que armadilha? Eu poderia fazer isso, mas eu não faço porque o outro não deixa. E aí, gente, o casamento é uma maravilha. É a grande maravilha para a covardia neurótica. É no casamento que é mais fácil se relacionando, com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu marido, mulher, eu não sei como vocês nomeiam isso, cada um nomeia de um jeito. É no casamento onde isso fica mais claro, porque é possível colocar nessa condição o outro como culpado da não realização do nosso próprio desejo. Aí a covardia neurótica se manifesta da maneira mais clara possível. O meu marido ou a minha mulher é o culpado. O segundo grande álibi depois do casamento são os filhos. Coitado dos filhos, que tem que conviver com pais e mães covardes diante do próprio desejo. E ainda sendo colocados nessa posição de serem empecilhos para a realização dos próprios desejos dos pais. Eu não faço isso ou eu não faço aquilo porque eu tenho dois filhos. Um, dois ou três, não importa. Terceiro grande álibi, a falta de dinheiro. Eu não tenho dinheiro, então eu não posso fazer. Bom, eu vou dar um exemplo aqui, mais para frente, como eu já disse no podcast, que de alguma maneira liquida um pouco a causa externa como sustentáculo da covardia neurótica. Tá bom? Ah, Guilherme, mas então é muito fácil. Eu quero ver numa situação de absolutamente extrema e sem saída. É aí que eu quero ver, Guilherme. Aonde vai o discurso psicanalítico, filosófico, sociológico, sei lá. Como o ser humano, com todo o seu narcisismo, se sairia numa situação extrema? E extrema, eu digo extrema mesmo. Não é um casamento ou uma crise financeira ou um governo que você não concorda, tá? Freud fez essa suposição, fez essa pergunta através de uma teoria sociológica, né? Toda vez que o Freud saiu da psicopatologia da vida cotidiana e da própria escuta clínica e se aventurou por teorias filosóficas ou sociológicas, falou besteiras assim homéricas. Mas a pergunta que ele faz é muito interessante, que seria essa, né? Se o ser humano, abandonado em condições extremas, como a fome, por exemplo, se ele fosse abandonado em condições extremas e sem saída, ele regrediria gradativamente a um estado de selvageria, onde as leis e os limites seriam suspensos e os seres humanos se matariam uns aos outros. Escutaram? Freud escreveu isso. Aí vem um psicanalista, psiquiatra, médico, também judeu, chamado Viktor Frankl, não sei se todos aqui conhecem, e faz uma crítica brilhante à sociologia freudiana, né? Então, o Freud faz essa suposição, né, de que o ser humano largado a condições extremas reagiria todos da mesma, mais ou menos da mesma maneira através da selvageria. Freud faz essa suposição escrita num dos seus textos. Eu vou deixar tudo aqui nas referências, tanto o texto do Viktor Frankl em resposta ao Freud como o texto do Freud na bibliografia. Freud faz essa suposição e o Viktor Frankl, dois judeus, né? Freud exilado em Londres, antes ele saiu de Viena, Marie Bonaparte, que era uma de suas analisandas, conseguiu que ele fosse exilado em Londres. Ele perdeu uma parte da família dele, nem todo mundo conseguiu asilo. Uma parte da família do Freud foi assassinada nos campos de concentração. E o Viktor Frankl, que era um psicanalista e psiquiatra na mesma época, não teve a mesma sorte, né? Então ele foi parar entre outros campos de concentração. Ele sobreviveu a Auschwitz, tá? E é a partir dessa experiência que ele responde ao Freud. Eu não tenho texto em português, então eu fiz uma tradução aqui, a tradução é minha, de um trecho do livro do Viktor Frankl, que é Em Busca do Sentido. E aqui eu vou colocar a minha tradução, que é o Viktor Frankl respondendo ao Freud, tá bom? Abre aspas. Como professor em dois campos, neurologia e psiquiatria, sei muito bem das implicações biológicas, psicológicas e sociológicas de cada sujeito. Mas além de ser professor nesses dois campos de saber, sou sobrevivente de outros quatro campos de concentração, onde pude ser testemunha de como cada homem é capaz de desafiar e enfrentar as piores condições que possam existir. Eu vou repetir. Onde pude ser testemunha de como cada homem é capaz de desafiar e enfrentar as piores condições que possam existir. Freud uma vez disse: deixe as pessoas dos mais variados tipos uniformemente expostas à fome. Com o aumento constante e a urgência causada pela fome, todas as diferenças entre as pessoas vão enfraquecer e sumir, e no seu lugar vai surgir uma única forma de urgência incontrolável. Mas o campo de concentração, o inverso era verdadeiro. As pessoas se tornaram mais diversas. O mal foi desmascarado, mas também o santo. A fome era a mesma, mas as pessoas agiam de maneiras diferentes. Fecha aspas. Que resposta, hein? Freud teorizou a partir de uma elucubração sociológica. Viktor Frankl passou pela experiência de um campo de concentração e sobreviveu. E, de alguma maneira, diz, né? Nas piores condições, ou nas condições onde aparentemente não existe saída, existe sim escolha do ser humano de como responder a isso. Nem todo mundo vai responder da mesma maneira, como era a suposição freudiana. Por isso, gente, aqui a proposta, né? Refletir sobre as nossas escolhas para não sair por aí agindo sem rumo, né? Ou deixando de realizar as coisas que vão definir a nossa própria existência. Nesse sentido, conviver com outros seres humanos é tão importante. Não evitar o desejo do outro, mas, de alguma maneira, sim, entrar em conflito. Porque é pelo olhar do outro que vamos reconhecer a nós mesmos, com erros, acertos, características, né? É a convivência que expõe nossas fraquezas e, portanto, é essa mesma convivência que é tão evitada, principalmente nos dias de hoje, né? É muito fácil transformar o outro num inferno, né? Algo a ser evitado. Eu não quero saber o que você acha porque eu não estou disposto a mudar. E aí não tem saída, né? Isso explica, em parte, o fenômeno atual de pessoas preferindo viver com seus bichos de estimação do que com seres humanos. Tá aí, esse fenômeno tá acontecendo. Porque os bichos aceitam e amam, né? Ou nos aceitam e nos amam incondicionalmente. Eles não vão te acordar dizendo que sua cara tá ruim, tá péssima, ou que você tá sendo uma chata, um chato, né? O bicho não vai fazer isso. Eu tenho duas gatas, a Clara e a Martina. Eu e minha mulher adotamos duas gatinhas. E a gente ama muito, não só elas, mas todos os bichos. Mas isso não deveria ou não deve substituir a convivência humana, né? Talvez o que o bichinho pode nos mostrar ou servir de inspiração para a gente não ser tão chato um com os outros. Isso sim. Mas os bichos, infelizmente, não podem nos dar o que só a convivência humana pode dar, que é através do discurso, né? Os bichinhos, infelizmente, não estão inscritos na linguagem, e se eles estivessem inscritos na linguagem, talvez a convivência não seria tão harmônica assim. Que a convivência humana, só a convivência humana pode nos dar, é uma palavra que nos revele mais de nós mesmos. Mesmo que não gostemos muito disso, né, do que vem do outro. Só um outro ser humano, um ser humano de duas patas, pode te mostrar essa diferença, pode nos mostrar essa diferença. Fora da convivência humana, você se relaciona consigo mesmo. E ficar parado na frente de um espelho para sempre, se relacionando com o próprio reflexo, pode ser um pé no saco. Pergunte ao Narciso. Um beijo para todo mundo e até mais.